TVN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Muito bem, pela CBN, hoje a gente vai discutir o mercado imobiliário. Vamos conversar com o presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco, Ademir Avelar Loureiro. O Thiago Donato, que é CEO do portal Expo Imóvel Empresário. João Arthur Almeida, que é gestor de carreiras. A gente vai falar, claro, também do evento Expo Imóvel. Avelar, boa tarde. Obrigado mais uma vez em nos atender aqui na CBN.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com você de novo.
Obrigado. João, boa tarde, João. Obrigado em nos atender.
Boa tarde, Aldo. Prazer é todo meu.
Obrigado. Thiago, boa tarde, Thiago.
Boa tarde, Aldo. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigado também.
Vamos lá, vamos conversar. Deixa eu começar aqui com o Avelar Loureiro, porque a gente tem visto aí, Avelar, João e Thiago, de certa forma, eu não diria um corre-corre, mas uma movimentação diferente no que diz respeito à aquisição de imóveis, agregado a essa questão aí da taxa Selic, enfim. De fato, se tem um mercado aí para esse segundo semestre mais voltado para compra, para venda de imóveis, Avelar, o que é que se pode falar desse mercado no momento?
Aldo, na realidade, o mercado ele vem aquecido desde 2019. Quando lá em 2018 o antigo governo Temer conseguiu fazer passar o teto de gastos, uma PEC, colocando um tamanho para o Estado, a perspectiva de dívida, de explosão de dívida pública, ela basicamente desapareceu. Com isso, as taxas longas de juros vieram para baixo. E já em 2019, a gente sentia taxas parecidas com o que a gente espera para o final do ano. Está se esperando aí 7% Selic. Era isso. A taxa de 2019. Então, esse mercado já estava aquecido em 2019. E nem a pandemia conseguiu desaquecê-lo. Uhum. O movimento é natural. É um movimento que, se essa taxa ficar neste nível, uhum, a gente vai ter um mercado imobiliário brasileiro forte aí, pelo menos por uns 20 anos.
Poxa. Desculpa, eu ia interromper. Eu ia lhe interromper quando você falou que desde 2019 tá forte, mas é segmentado ou não? É aquele tipo específico de imóvel ou é no geral?
Obviamente que com a queda da taxa de Selic, a gente teve um componente adicional que foram aquelas pessoas que não estavam comprando para morar, mas estavam comprando para investir. Por quê? A taxa de juros estava negativa, ainda está negativa hoje, a inflação está rodando aí 6, 7% e a Selic está rodando na faixa de 4%. Então, você deixar o seu dinheiro parado, você está perdendo dinheiro. Então, o imóvel é um ativo real e houve esse acréscimo. Mas mesmo sem esse acréscimo de pessoas comprando para investir, correndo da taxa negativa de juros, o mercado natural de pessoas que precisam para morar, dado uma taxa de juros de financiamento, aí, o custo do dinheiro a longo prazo, que é essa taxa que rege o mercado imobiliário, verdadeiramente não é a taxa de curto prazo, é a taxa de longo prazo. Uhum. Essa taxa, se veio para ficar, a gente vai ter um mercado imobiliário forte que veio para ficar.
Perfeito. Ô, Thiago, vamos lá. Nessa expectativa do Avelar, de fato você tem enxergado isso, Thiago? Há um despertar maior nessas questões voltadas aí para o investidor nesse mercado imobiliário?
Sim, Aldo. A gente vem percebendo, na verdade, quando a gente decidiu, né, montar esse projeto, montar esse evento, foi justamente observando o mercado, sentindo, né, uma aceleração aí em relação, inclusive, ao IGPM, e todas as construtoras, né, lançando produtos que estavam represados. Então, como nós somos uma empresa, né, um portal imobiliário, uma empresa também de tecnologia, né, pensamos que poderia ser uma oportunidade de aproveitar esse momento, né, e tá trazendo mais esse novo canal digital, né, trabalhando no setor. Então, eu concordo, Avelar, ele tem bastante experiência nisso aí, uhum, e de fato, o momento pede, e existe a tendência da alta, da alta da Selic, né? Então, é isso, a taxa da semana passada é melhor que a de hoje.
Então, de certa forma, pelo que a Avelar diz, o mercado não teve nenhum impacto, né, durante a pandemia, diferente de outros mercados que foram bem, bem mais impactados, né? Ô, João, investir no ramo de imóveis ainda é uma boa pedida?
É uma boa pedida?
Sim, como a Avelar falou, né, ele colocou muito bem, o imóvel é um ativo real, né, no sentido que o repasse da inflação, né, ele ocorre quase que automaticamente. Por quê? Porque os contratos já são reajustados pela inflação, né? Então, por exemplo, o mercado de fundos imobiliários, né, que é um investimento imóvel listado em bolsa, que eu consigo acompanhar mais de perto. Todos os contratos ali com os inquilinos são reajustados pela inflação, seja o IPCA, seja o IGPM. Claro que o IGPM teve tão alto, né, Aldo? Você com certeza reportou aqui, o IGPM superando até 30%, que alguns contratos tiveram que ser revistos, né, para a gente não cair na vacância, que é quando aquele imóvel fica vago, que aí é pior, inclusive, para o proprietário. Então, o imóvel sendo um ativo real e a gente entrando em um ambiente de inflação mais acelerada, que está tudo dando indício que tende a ser o futuro, não só no Brasil como no mundo, eu acho que bons imóveis com boa localização continua sendo uma boa pedida, né, Aldo? Você acabou falando até de segmento, né, que os imóveis não foram afetados. É curioso que alguns segmentos foram até favorecidos. Então, te dar um exemplo aqui, o segmento de galpão logístico, né? Porque a gente viu um crescimento colossal no mercado de e-commerce e as empresas estão com necessidade de entregar cada vez mais rápido. Então, a gente está vendo o movimento, né, de galpões se aproximando do centro da cidade. Você não pode ter mais uma entrega que demora uma semana. Hoje, as entregas são em 2 dias e já já vão ser em horas.
Hey,
Então,
olha,
alguns segmentos, né?
verdade.
Então, alguns segmentos, como por exemplo foi o segmento de galpão, foi extremamente favorecido, né? Outros segmentos de imóveis, como por exemplo shopping centers, ainda lutam um pouco para recuperar, mas sendo aqui direto a resposta, eu acho que imóveis bem localizados são uma boa pedida, que são ativos reais, que tendem a recompor a inflação e ter aí um ganho real da valorização do ativo.
Veja, João, Thiago e Avelar, eu estava agora há pouco discutindo aqui, debatendo com o economista. O Santander anunciou aí nesse trimestre 4 bilhões de reais de lucro. Então, nessa pisada, vai fechar o ano no patamar de 12 a 13 bilhões de lucros. É bem verdade que esse setor de banco não existe crise em absoluto. Agora, eu acho que eu conversei outro dia, Avelar, com você, a gente falava sobre essas questões de especificações. Houve um determinado momento aqui na região metropolitana, João, Tiago e Avelar, que se investia muito naquele imóvel comercial, naquelas salas comerciais, né? Mudou esse conceito, isso muda, vai se dançando conforme a música, e Avelar?
Hoje a gente está num momento em que a verdade vai começar a aparecer, né? A pandemia foi motivo para várias teses aí de que vai desaparecer shopping center, vai desaparecer sala comercial, todo mundo vai ficar em casa em home office, ninguém nunca mais vai sair de casa, todo mundo vai pedir as comidas por aplicativo, andar de aplicativo.
Todo
Tudo
mundo por
bem,
um momento, né?
é tendência, mas o ser humano ele é gregário, primeira coisa, ele é gregário. E a gente tem que separar o que é tendência e o que realmente foi momentâneo. Então, primeiro ponto. Galpão logístico, ok, no primeiro momento é favorecido. Você está com o comércio fechado, as pessoas não podem ir aos centros comerciais e tudo mais. Mas a partir do momento em que o segregado ele vai aos centros comerciais buscar o entretenimento, por que não fazer a compra? Então, por exemplo, hoje eu tenho um shopping center e já posso lhe dizer que eu estou com o mesmo movimento de 2019. Então,
Perfeito.
esse mito vamos dizer assim, não existe. O comércio voltou, está voltando ao mesmo patamar lá de 2019. Agora, obviamente, a gente estava fazendo o dever de casa. Shopping center não é mais tanto comércio. Se você não tiver o serviço e entretenimento
Tem que
lá dentro,
agregar, né?
com certeza você não vai fazer a sua compra, a sua venda, né, na realidade. Outro ponto,
Até porque
o
também,
comércio
Avelar,
vai.
isso é uma mudança normal, né? Ao longo você
Normal, a
vai
gente já
mudando,
estava
né?
fazendo isso.
É.
A gente já estava fazendo. Os shopping
Exato.
centers que não fizeram isso estão com mais problema. Quem já estava fazendo a transição ou já nasceu assim, está suplantando com um pouco mais de facilidade. Agora tem um detalhe. O comércio de bairro, esse está sendo extremamente favorecido. Obviamente que as pessoas não vão ficar 100% home office, mas também não vão estar 100% lá para o trabalho presencial. Vamos botar uma proporção razoável? 80% no presencial e 20% no home office já é algo que a gente, vamos dizer assim, significativo. Mas esses 80% que vão lá para o presencial, as salas comerciais continuarão a ter demanda. Agora, o que muda é a atividade. Por exemplo, as atividades que precisam da presença: dentista, médico, estética, PET, tudo isso continuará tendo que ser presencial.
E
Isso aí
logo.
não tem como acontecer. outro ponto também é a questão do comércio, que eu ia falar, do comércio de bairro. Então, hoje há uma direção da prefeitura, a gente pode até explanar, aprofundar depois mais isso, mas que embaixo das edificações tenha o comércio. Então, de certa forma, aquele negócio do centro logístico para distribuição, isso daí vai ficar um pouquinho prejudicado, porque o comércio, principalmente de conveniência, vai para muito mais próximo do morador.
Que é um conceito antigo, inclusive, né, Avelar?
Exatamente.
É bem interessante. Essa...
Se me permite, Aldo, sobre o shopping,
pois não, acho
interessante,
por favor,
comentar. Porque assim, tem meio que um medo em algumas pessoas, que eu acho que até é um exagero, que aconteça no Brasil com shopping centers o que acontece nos Estados Unidos. Né? Porque nos Estados Unidos a gente viu um fenômeno muito forte do comércio online e acabou prejudicando o varejo físico. Tá? Então a gente viu o fechamento lá de vários shoppings barra outlets, né? E assim, eu acho que não vai acontecer isso no Brasil, né? Eu acho que o ambiente para shopping no Brasil segue extremamente favorável, né? Porque a gente tem algumas diferenças. Primeiro, os outlets, né, os centros de compra lá nos Estados Unidos, eles eram afastados do centro da cidade. Então aqui, por exemplo, em Recife, a gente tem um shopping no coração da cidade, né? A gente tem o Rio Mar, exatamente.
Tem um modelo novo agora de outlet aqui, acho que é em Moreno, se não me engano, na BR, não é?
Sim, sim. Que aí tenta um nicho de um patamar mais específico. Barato. Mas aí, os shoppings aqui, eles ficam mais no coração da cidade. Então, assim, você tem um fluxo imenso de pessoas. Tem outro ponto que o Avelar falou bem, que o shopping aqui, ele é serviço, né? Então, você vai no Rio Mar, você tem lá desde exposição até cinema, até Expresso Cidadão, enfim, tem até exames. Então, o shopping, ele é um serviço. Você não vai lá só para fazer uma compra, você vai lá para passear com a família. E tem outras questões que diferenciam nos Estados Unidos, que é a segurança, né? Aqui, infelizmente, a gente tem um problema estrutural de segurança. Então, o shopping acaba sendo um dos poucos ambientes aí onde você pode ir com sua família e se sentir seguro. E a outra questão, o clima. Então, assim, shopping, eu acho que é algo que veio para ficar. Eu acho que, às vezes, pintam um cenário um pouco muito pessimista para shopping, que difere da realidade, né? E tem outro ponto que, assim, eu acompanho muitos empreendedoristas da Bolsa de E-commerce, né? E tem se falado muito omnicanalidade. Que o que é a omnicanalidade? É a integração entre o varejo físico e o varejo digital, tá? Então, por exemplo, é uma Magazine Luiza que ela usa a sua loja do shopping como centro de distribuição. Então, por que a Magazine Luiza hoje tem uma das melhores entregas? Porque ela tem lá o estoque na loja. Então, você comprou aqui, Aldo, não vai precisar vir uma geladeira lá de São Paulo.
João, o que você falou aí, inclusive, por experiência aqui do pessoal, eles estão entregando agora em até 2-3 horas. Dependendo do produto, justamente por essa facilidade de logística, né?
Exato. Então, é assim, a omnicanalidade, você usar esse ponto físico e as redes grandes de varejo, como é a Ponto, né, a Via Varejo, que tem Casa Bahia, Magazine Luiza, estão fazendo isso muito bem, né? E aí, indo agora para a parte de laje comercial, né, que o Avelar também tocou, aconteceu um movimento interessante em São Paulo, no sentido que algumas empresas, né, que tinham lajes, que a gente chamava ali de laje nível B, né, que não é aquela melhor laje que fica ali naquela região da Faria Lima, Itaim Bibi, como teve uma vacância elevada nessas regiões de alta qualidade, o preço caiu e muitas empresas fizeram o que se chama no mercado de flight to quality, ou seja, você ir por um nível de qualidade. Então, acabou que a vacância nesse nível de laje comercial de maior nível acabou sendo muito baixa. Então, reforça aquele ponto que eu falei inicialmente, que bons imóveis bem localizados acabam sempre tendo a demanda e tendo esse ativo real, né? Sempre podendo ali providenciar para o investidor um retorno ajustado à inflação.
É. Antes de eu passar para o Thiago, eu queria saber um pouco sobre o evento. Ó, Avelar, você falou nessa questão do bairro, eu queria fazer uma pergunta. A questão da localização, ela é muito importante no setor de shopping. Por exemplo, quando vai lá para o seu shopping, lá Paulista, quem iria se deslocar de Abreu e Lima para cá, para o Recife, em busca de um shopping, já fica ali naquela unidade. É mais ou menos assim a esfera de funcionamento, Avelar?
Exatamente, esse é que é o modelo. Os shoppings vão criando centralidade, como foi falado aí pelo João. Talvez o shopping Recife seja o maior exemplo por causa do tempo, ou seja, 40 anos depois, ele se tornou a grande centralidade. Quem se lembra do que era aquela região do shopping Recife em 1975, 80, e o que é hoje, não acredita no que aconteceu. É o que está acontecendo em Paulista. Agora mesmo a gente tem prédios ao lado do shopping, um bairro vai ser criado ao lado do shopping, e essa que é a tendência. Você mora até no máximo 500 metros de deslocamento, faz tudo a pé ou de bicicleta, lá tem o centro de da parte médica,
serviço,
oftalmologista,
né?
Cardiologista, centro diagnóstico e tudo mais. Tem o pet shop, tem o cinema, tem a praça de alimentação, tem a boate, boate era no meu tempo, tem a balada para ir de noite. E você faz tudo lá, naquele local, o esporte, a academia, tudo ali. Então, tudo vira uma comunidade. Então, na realidade, esses locais estão virando verdadeiras comunidades. E aí a questão da digitalização do processo e tudo mais, da comunicação entre este ambiente e a sua comunidade, é muito importante. Então, você tem um app ali do shopping, no qual você faz tudo ali, marca a sua consulta, faz o seu pedido do online.
Você tem a estrutura satélite, né?
Se comunica com as outras pessoas, com a sua comunidade, vê os eventos que vai ter, até influencia em que eventos vão ter lá. Eu digo hoje que a Praça de Alimentação do Shopping é a grande praça da cidade, é o lugar onde as pessoas se encontram, vão lá até para consumir, porque na maior parte do tempo vão lá para conversar e bater papo.
E aí entram vários isso que o João citou aí. Você tem o quesito segurança, né? Você tem o quesito conforto, você tem o quesito deslocamento, encontro, sem dúvida, isso conta tudo. Tiago, como é que está estruturada aí a Expo Imóvel? Começa quando, Tiago? Dia 4, né? Vai até o dia 7. Isso, como é que vai funcionar o evento?
Vamos lá, no primeiro dia teremos a palestra de abertura, né, com o Silvio Meira, dispensa apresentações, né? E a nossa ideia, Aldo, é estar trazendo um ambiente, para o ambiente digital, uma experiência física, tá? Então, diferentemente de um feirão tradicional, o que o evento vai propor é que a gente tenha um formato summit, certo? Onde o participante ele vai poder migrar entre estandes, né, que no caso serão as salas virtuais, tá? E também teremos conteúdo de qualidade, né? Então, a gente vai estar disponibilizando conteúdo de alguns setores, né, que envolvem o projeto. Então, por exemplo, mercado imobiliário, muito bem representado aí por diversos profissionais da área, inclusive a Deni, junto com a Avelar, está nos apoiando também. Na parte do investimento, né? O próprio João está participando conosco também para falar um pouco eu falo muito sobre isso, né? Da importância de um ativo fixo na composição do portfólio, né, João? Então, é o tipo de informação que a audiência que vai estar lá está buscando. E também falar sobre transformação digital, né? Afinal, somos uma empresa de tecnologia, né? Estamos no Porto Digital. Então, temos o Silvio Meira, teremos o Sandrélio Coutinho também falando sobre a Marta, que é a empresa parceira nossa. Então, é isso. A disposição do evento vai ser dessa forma, né? A audiência, de fato, ela vai poder ir lá.
Oi. Não, desculpa. Então, é um ambiente de negócios também, né? Vai se fazer negócio, né?
Exato, exato. As construtoras, no caso, nós já temos hoje, dentre as principais construtoras confirmadas, temos a Morado B, a Porto Engenharia, temos a Romarco, a CLF, e a ideia é que as construtoras elas vão disponibilizar lá seus produtos, né? Hoje já temos mais de 15 empreendimentos confirmados, né? E dentro das salas teremos rodadas de negócio, teremos atendimento online com uma equipe de vendas especializada naquele produto, para tirar dúvida em relação ao produto e também falar um pouco sobre investimento. Então, realmente vai ser uma experiência diferente que a gente está propondo, né? E estamos apostando aí. A expectativa, na verdade, a resposta que a gente vem tendo no mercado é muito positiva.
Perfeito. Só para ratificar, o evento 100% digital, né? Não é, Tiago?
Exato. 100% digital, inscrições gratuitas, tá?
Qual é o endereço para as pessoas fazerem a inscrição aí, já para começar a se movimentar?
Tá certo, www.expoimovo.com/summit.
Pronto, então aí consegue fazer a inscrição, não é? E automaticamente vai para a participação do evento. Ô João, uma curiosidade, antes de a gente ir para a virada de bloco, esse mercado imobiliário tem conseguido atrair novos investidores? Novos, quando eu digo assim, o camarada está lá, aí baseado no que a Vela citou, quer pegar o dinheiro e quer botar ele para rodar. Ele vai logo para o mercado imobiliário ou ele segura um pouco e prefere outros tipos de investimentos?
Aldo, investimentos líquidos, que eu consigo acompanhar mais de perto, tá? Investimento em bolsa, o fundo imobiliário tem sido uma porta de entrada muito boa, né, para a pessoa que quer começar a investir em imóveis. Te explico por quê. O fundo imobiliário ele é uma alternativa à renda variável, né? Então, como a Vela falou no início, a alternativa ali, a renda fixa, que está rendendo muito pouco, né? A gente tem um juro real negativo hoje, então ele é uma alternativa à renda fixa, mas ele não tem aquela volatilidade imensa que tem o mercado de ações, entendeu? Então, para dar um dado mais concreto aqui, o mercado imobiliário ele tem hoje um terço da volatilidade do mercado de ações. Então, para quem não está acostumado com essa volatilidade, acaba sendo uma porta de entrada interessante. E no caso do mercado de fundos imobiliários, é um mercado muito democrático, no sentido que com R$100 você consegue começar a investir em fundos imobiliários que têm ativos diversificados ao redor de todo o país. O investimento no imóvel direto, Aldo, aí ele exige um pouco mais de patrimônio. Por quê? Porque você não consegue comprar uma fração do imóvel, você tem que comprar o imóvel completo. Então, você exige ali acumular uma poupança. Então, para o iniciante, pode ser um pouco mais difícil, mas aí eu sugeriria estudar o mercado de fundos imobiliários, que pode ser uma alternativa a você iniciar no mercado de fundo imobiliário com um valor menor.
Começa com a fração, depois chega mais à frente, né? Ô, Avelar, tá existindo uma maior facilidade por parte do banco para fazer esse tipo de financiamento? No passado, a gente só tinha a Caixa Econômica Federal como a mantenedora maior desse processo todo. Se falava muito, se reclamava muito do processo burocrático. Se exigia muita documentação e muita gente terminava desistindo. Hoje essa coisa está mais equânime, Avelar? Tem mais banco oferecendo aí e fazendo financiamento?
Sim, Aldo. Houve uma evolução ao longo do tempo. A Caixa é o grande player, ainda é o grande player do mercado. Ela tem, acho que é hoje aí no crédito livre, que é o SBPE, que são os recursos da poupança, cerca de 70, 75% do volume total.
Então, a essência da Caixa é isso, né? Ela tem expertise.
É isso,
muito
ela
grande.
Foi criada para isso. Uma das funções dela é essa. Hoje ela é mais do que isso, ela é um banco social, né? Porque todos os programas sociais do governo, desde o Bolsa Família ao Auxílio Emergencial e todos os demais, passam pela Caixa. Mas o grande negócio, o negócio rentável dela, são os recursos da poupança e o SBPE, colocar esse recurso para o mercado, seja para financiar obras, seja para a pessoa física ou pessoa jurídica que está adquirindo um imóvel. Então, nesse sentido, ela é o grande player, mas os demais também viram isso como um grande nicho de mercado. Por quê? Porque fideliza o cliente. O cliente que faz o crédito imobiliário, ele passa 10, 15, 20, 30, 35 anos atrelado àquele crédito. Então, ele passa a ter alguma relação com o banco e o banco vai atrás disso, fora a rentabilidade, porque ele capta muito barato, já recursos da poupança eles captam a um valor baixo e repassam a um valor mais alto, chegando ao ponto agora de ter um produto que ele é atrelado à variação da poupança, então o risco do banco com oscilação de taxa é zero, porque ele ganha, se a poupança subir, ele ganha. Se a poupança cair, ele continua ganhando a mesma diferencial.
Verdade.
Então, é um produto que foi lançado recentemente, teve alguma adesão. É o começo, como também teve também alguns atrelados à IPCA. Uhum. A maior parte ainda é a TR, que hoje é zero. Até 7,5% a TR é zero, é próxima de zero. Então, existe uma maior concorrência. Agora, o maior problema era a questão dos cartórios.
Sim.
Então, o fluxo burocrático de cartório. Isso evoluiu também muito. A ADM hoje tem uma parceria imensa com a ARIP, que é a Associação de Registradores de Imóveis de Pernambuco. Inclusive, temos almoços mensais. Amanhã vai ser um dos almoços lá na ADM. Isso estreitou a relação. Houve um avanço, principalmente na base tecnológica. Hoje os cartórios estão todos informatizados, inclusive Paulista, o cartório de Paulista, foi o que desenvolveu essa tecnologia para o Brasil todo. Boa parte.
Talvez lá foi forçado pela força, por vocês lá, né, que investiram muito nessa questão de imóveis. Tem essa coisa também. Deixa eu pedir permissão para os senhores, Avelar Loureiro, Thiago, João Arthur, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para dar sequência ao nosso debate aqui na CBN. Hoje a gente está falando do mercado imobiliário e da Expo Imóvel Summit, que acontece do próximo dia 4 ao próximo dia 7. Intervalo, formação em rede, já a gente volta.
CBN Debate. CBN Debate. Apresentação, Aldo Vilela.
Muito bem, seguimos pela CBN, Mercado Imobiliário, na pauta do nosso debate de hoje. Hoje recebo o Avelar Loureiro, presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, ADEM, Pernambuco, Thiago Donato, CEO do portal Expo Imóvel Empresário, e o João Arthur Almeida, o gestor de carreiras. Avelar, a gente falava no bloco anterior sobre essa questão do direcionamento de mercado, né? Que tipo de imóvel? Você falou em pandemia, eu vi outro de uma matéria, é aquela coisa, todo dia tem alguma coisa nova referente à pandemia, e que o mercado imobiliário tinha crescido muito com imóveis maiores, e que nesse momento de pandemia, aquela coisa do imóvel pequeno tinha ficado para trás e as pessoas estavam em busca de imóveis bem maiores por conta de acomodação, lockdown, enfim, essa coisa toda. Procede esse tipo de informação ou é meio que um certo exagero, né, desse tipo de notícia?
A notícia tem algum fundamento, mas a gente tem que ver alguns aspectos. Nem sempre você consegue ir para um imóvel maior. E como é que você contorna aí?
Se tiver dinheiro, né?
Não, mas com a mesma quantidade de dinheiro. Na realidade, o que ocorre é o seguinte, as pessoas querem mais versatilidade, tá, mais usos diversos para o mesmo imóvel, dentro do mesmo imóvel.
Combinações, então, né? Aquilo que você falou, né?
Exatamente. Então, a sala integrada à varanda coupé, ou seja, cozinha, sala e varanda junto, pode se tornar de manhã o escritório, a varanda, e na sala tem outra pessoa estudando. À noite é o lugar de fazer o churrasco e por aí vai. Então, os próprios móveis, os móveis também fazendo com que os ambientes tenham mais versatilidade. O quarto passa a ser o escritório e o quarto também. Então, joga a cama para cima, criança, por exemplo, joga as camas para cima e embaixo fica o espaço todo aberto para você utilizar para outras atividades. Isso no Japão, que tem restrição de... Lá na Ásia, que tem restrição de espaço. É muito comum apartamento de 50 metros lá ter de funcionalidade o que um 100 aqui tem.
Entendo. Bom, então tem um certo fundamento, né, nesse aspecto. Ô, Thiago, o evento, a gente falou, vai ser 100% digital. Qual é a expectativa de vocês do ponto de vista de visitação virtual, de debate, de negócios? É um evento para prospectar, Thiago?
Na verdade, o objetivo do evento, no sentido institucional, é ter como ser um novo canal de venda para o mercado imobiliário. Tá. Tá? Então, de fato, a finalidade é expor produtos, né, com uma equipe qualificada de venda, para que a gente possa converter aquela audiência, né, em cliente. Tá? Então, de fato, teremos um portfólio lá, um leque de oportunidades, que o objetivo de todos é fechar negócio.
Perfeito. Dinheiro vai ter. Rodar dinheiro,
eu
né?
Eu queria até fazendo até um complemento ao que a Vela estava falando agora há pouco, em relação ao perfil dos imóveis, né? A gente vem percebendo também que, por mais que haja essa necessidade, né, de imóveis maiores, em decorrência da mudança de comportamento, os imóveis menores, eles continuam em alta, né? Porque a gente percebeu, por exemplo, o aumento do turismo doméstico. Então, a gente tem um cenário onde o investidor faz muito sentido para ele ter aquele imóvel e terceirizar a administração daquele imóvel para uma empresa, né, que vai remunerar aquele investimento. Então, por um lado, se perde, mas por outro lado também está ganhando nesse aspecto.
Perfeito.
Os imóveis menores, até, Thiago, historicamente, quando a gente olha os dados estatísticos, tem um yield muito maior, né? O yield é a relação do aluguel com o preço do imóvel. Uhum. Então, por exemplo, o dado em Recife hoje, do yield, está exatamente em 6,16. Quando você vai para esses imóveis menores, de 30, 40 metros quadrados, não é incomum você conseguir 8 até 9%. Então, como o Thiago falou bem, né, você pode perder de um lado a demanda, você ganha do outro na atratividade do yield.
Agora, há uma tendência também, como a Vela citou, desse aquecimento, né? O que está sendo sine qua non para essa retomada de muito setor, a Vela, Thiago e João, é a vacinação. Isso aí não se discute, né? Então, isso. População vacinada, imunizada, segurança, retorno das atividades. Eu acho que essa é a sequência, talvez, João, que começa a rodar a partir de agora. E quanto mais a gente vai na exaustão da vacina, né, de vacinar, há uma tendência que a gente volte imunizado a crescer muito mais em todos os segmentos, né, João?
Sim, sem dúvida. Eu acho que no curto e médio prazo esse é o principal tema. Agora, assim, eu dou extrema importância para o tema que o Avelar falou lá no início da fala dele, que é o cenário macroeconômico de longo prazo, certo, que é a questão do teto de gastos. Por quê? Porque isso permite a gente ter uma taxa de juros futura que seja saudável e que permita o financiamento do imóvel a patamares saudáveis, tá? Então, por exemplo, a gente está vendo agora uma alta taxa Selic, né, que atingiu 2%. Ela está subindo, provavelmente vai estabilizar a linha de 6% e 7%, mas isso não coíbe o mercado imobiliário, porque o que acontece? A taxa que os bancos tomam como referência é a taxa de juros longa, né? Então, desde que essa taxa de juros longa permaneça nesse patamar saudável, dá para ter um mercado pujante. E o que é que a gente precisa fazer para isso? Ter um cenário fiscal equilibrado, né? Então, no cenário de longo prazo, esse é o ponto mais importante, tá? E isso me permite voltar um pouco, Aldo, naquilo que a gente está falando, pois de não, competição, porque eu acho que é um tema bem importante, né? Essa questão de competição no financiamento imobiliário, ela é crucial, porque uma maior competição permite taxas menores, que permite um maior volume de vendas, tá? Então, a gente tem um mercado extremamente concentrado, né? Ainda é extremamente concentrado, mas a gente está vendo uma revolução no sentido de players menores competirem com os grandes bancos. E a gente tem aí, né, entrando em vigor, a partir desse ano, o Open Banking, tá? Isso pode mudar bastante, porque o Open Banking, ele permite maior compartilhamento de informações. Porque o que acontece? Os grandes bancos que detêm um relacionamento há mais tempo, eles têm uma vantagem competitiva muito grande na hora de ceder crédito, porque eles lhe conhecem muito. Eles sabem quanto você ganha, eles sabem quanto você tem aplicado. Se eu sei que você ganha bem e tem um montante aplicado, tem menos risco de emprestar. Para os outros players que estavam surgindo agora, eles não tinham essa informação, né? O Open Banking, essa informação, se o cliente quiser, tá? É importante ressaltar isso, que isso é voluntário. Se o cliente quiser, essa informação passa a ser compartilhada. Então, aí o cliente ganha maior poder de barganha e as taxas podem baixar e a gente pode ver um mercado mais aquecido. Então, alguns players que a gente está vendo crescendo no setor financeiro, como o Inter, Nubank, XP, BTG, outras fintechs menores como Credponto, estão olhando para isso com muito bons olhos, né? Até na conferência de resultados da XP, um dos executivos falou que para ele o Open Bank pode ser tão revolucionário quanto o Plano Real, né? Então, assim, tem muita gente olhando nisso, pode aumentar a competição do setor, que pode ter um efeito positivo sobre taxa de financiamento imobiliário, e aí seria mais um vetor positivo para o setor como um todo.
Perfeito. Essa coisa... Alguém quer falar?
Desculpa, eu tenho uma novidade aí nesse assunto. É muito interessante o que o João falou. Você deter o histórico de crédito do cliente é fundamental. E aí no crédito imobiliário, veja o que é que acontece. Se o cidadão toma um financiamento de 30 anos... E ele está lá no décimo ano dele, pagando adimplentemente, tudo correto, tudo direitinho. O banco já sabe que ele é um cliente de baixo risco. Então, ele é elegível para um novo crédito. Agora, imagina a seguinte situação. O Minha Casa Minha Vida financiou, nesses últimos 11 anos, mais de 10 milhões de habitações. Então, vamos estar em um prazo médio de 5, 6 anos. Porque isso começou há 11 anos e o forte foi lá atrás, talvez o prazo médio seja até maior, porque financiou mais no começo, com prazos lá em 2010, 2011, foi o boom do Minha Casa Minha Vida em termos de recursos. Essas pessoas, o banco já sabe se é um bom pagador ou não. A maior parte das pessoas evolui durante a vida. Então, imagina a seguinte situação, o cidadão tem um risco de crédito avaliado pelo banco. Ele já pagou 20%, 30%, 40% do que ele tinha que pagar do crédito imobiliário, porque com as taxas, as tabelas saques e tudo mais, você amortiza muito mais no começo. E ele quer mudar para um apartamento um pouco maior, mas bem localizado, já num recurso que não é do Minha Casa Minha Vida, do SBPE. Então, a gente está formatando lá na CEBIC, que é o órgão que agrega todas as ADMs, Sinduscons e Secovis no Brasil, tentando levar para a Caixa, que é hoje o administrador do Minha Casa Minha Vida, a seguinte proposta. Olha, libera uma linha de crédito no SBPE para esse cidadão, para ele fazer um repasse do crédito dele que ele usa hoje no Minha Casa Minha Vida. Libera o recurso do Minha Casa Minha Vida, que está faltando hoje, para uma outra pessoa que precisa, que é um dinheiro do FGTS, e vamos financiar no SBPE. Isso pode dar um aumento brutal no mercado nos próximos 3, 4 anos. Porque você traz para o mercado gente que estaria 10, 15, 20 anos preso ao financiamento, esperando acabar esse financiamento para entrar no outro. E aí isso seria automático. Isso lá nos Estados Unidos é muito comum, você sair de uma hipoteca para outra, no caso aqui, de uma alienação fiduciária para outra. Então, estamos trabalhando muito nisso. E a informação é fundamental.
Uhum. Pois não. Se tu me permite complementar, pegando um gancho aí no que o Jota e o Avelar estavam falando, é o seguinte, essa parte de crédito imobiliário, né, a gente tem a tecnologia hoje ajudando, né, a solucionar essa dor do mercado imobiliário. Não só na parte de crédito, como em diversas outras, mas no evento a gente vai estar falando também um pouco sobre isso. Então, por exemplo, a gente tem a Credit Room, que é uma empresa que vai estar com a gente lá no evento, ela tem uma possibilidade de um crédito facilitado. Ela tem uma análise de crédito rápida, digital, não presencial. Então, são fatores que também corroboram aí com a aceleração, né? Com essa demanda e com as oportunidades aí mais futuras.
Perfeito. Avelar, uma curiosidade. Se tratando de mercado imobiliário, como é que hoje se enxerga a região metropolitana? Você falou nessa questão de Minha Casa Minha Vida e a gente já debateu em outras oportunidades que o Recife, por exemplo, não tem espaço para esse tipo de investimento, né? Por uma questão geográfica mesmo. E aí você tem uma expansão na metropolitana. Hoje, como é que essa metropolitana ela está definida do ponto de vista de investimentos imobiliários, hein, Avelar?
Eu vou lhe dar um dado surpreendente e fresquinho aí, que apareceu na semana passada, a gente numa reunião da ADEME junto com a Caixa, a ADEME Sinduscon com a Caixa. A Caixa fez o balanço do crédito imobiliário dela no primeiro semestre. Uhum. Ou seja, a gente já está em julho, ela fechou o primeiro semestre e levou. E ela abriu o recorte por município. Recife é o maior município, mas a gente tem hoje Paulista, com o mesmo volume de Recife, com 5 vezes menos habitante e a metade da renda. E Jaboatão colado. Então, o que é que acontece? A dinâmica do mercado imobiliário na região metropolitana está completamente diferente do que era no passado. Hoje a gente tem outro mercado imobiliário. Imagine agora se esse crédito que eu falei lá do Minha Casa Minha Vida migrar para o SBPE. O que é que não vai acontecer nesses locais que tem hoje área e planejamento? Então, vai ser a grande expansão, a grande área de expansão e de requalificação na região metropolitana. Recife, de certa forma, está perdendo o bonde da história porque não está fazendo o dever de casa. Qual é o dever de casa? Facilitar a entrada de novos atores no mercado imobiliário. Há uma dificuldade muito grande. Regulamentação de vários instrumentos do plano diretor que ainda não estão regulamentados.
Hoje trava, né?
Você não pode entrar hoje com um projeto há 6, 7 meses que ninguém entra com um projeto maior porque não tem regulamentação. Então, as pessoas vão para outro lugar. Então, essas localidades vão criando densidade e daqui a pouco passou. Ou seja, se tornaram grandes. É o centro do Recife e Boa Viagem. Certo. Com a chegada do Shopping Recife e o desenvolvimento daquela região com certo planejamento, o que aconteceu com o bairro do Recife, que era um lugar inóspito para receber investimento? Aconteceu que ele definhou. Nossa. E agora para buscar revitalizar...
Tentando resgatar.
É outro ciclo. E é outra coisa, a gente ainda não se deu a prioridade de que o que dinamiza território é morador. Não vai ser Porto Digital, não vai ser o turismo, é morador. Isso vai vir a revolta.
Tem que ter gente, né?
Exatamente, são os olhos de dia e de noite. Quem toma conta de noite se não for o morador? A pessoa que trabalha de dia não está lá de noite. O turista também vai de dia, não vai de noite. Para ele ir de noite tem que ter vida. Para ter vida tem que ter morador. Então só vai se revitalizar o bairro do Recife e a área central do Recife, Santo Antônio, São José, Boa Vista, com o morador. Para isso tem que ter incentivo e não desincentivo, porque hoje existe desincentivo. Tem que mudar essa dinâmica.
Mas aí o que é que acontece, né? Você termina colocando algumas cidades numa esfera de esquecimento. O negócio não pode parar, né? O empresário não pode ficar ao bel prazer da burocracia do público para poder colocar o negócio dele para rodar. Aí ele termina se deslocando, né, para poder, enfim, fazer com que o investimento aconteça. João, vamos lá, tem perfil de quem está entrando nesse mercado aí imobiliário de investimento? Tem, João?
Assim, o mercado imobiliário, né, ele é bem democrático. Então, assim, não diria que tem um perfil, que ele tem diferentes segmentos para atender diferentes públicos, né? Então, tem desde quem quer comprar um imóvel de alta renda na Avenida Boa Viagem, até desde quem quer comprar a sua primeira casa no Minha Casa Minha Vida. Então, na minha visão, o mercado ele é mega democrático, tem diferentes segmentos que atendem a diferentes perfis. Tá?
Perfeito, perfeito. Tiago, só para a gente reforçar um pouco, o evento acontece de 4 a 7 de agosto, né, a Expo Imóvel Summit 2021. É um evento 100% digital, onde você pode fazer a inscrição no endereço eletrônico expoimovel.com/summit. E a partir de então você já pode entrar, ter a certeza de que vai participar desse evento. E uma vez inscrito, participa do evento todos os dias, é, Tiago? Tem que sempre estar fazendo a inscrição dia a dia?
Não, Aldo, é a única inscrição, tá? A inscrição gratuita. Então, a inscrição dá direito aos 4 dias de evento, né? Inclusive a todo esse conteúdo qualificado que eu mencionei anteriormente, né? Silvio Meira, Écio Costa também, que é colega aqui de vocês, vai fazer parte do evento. Então, vale muito a pena. Vai ter muita informação de qualidade.
Perfeito, perfeito. Vamos aguardar, certamente vai ter muita coisa a acontecer. Avelar, obrigado, viu, Avelar? Mais uma vez aqui pela participação, pela colaboração conosco aqui na CBN. E até um próximo encontro, viu?
Eu que agradeço. Vamos esperar aí um bom evento aí. A nossa empresa também está lá. A DEME, principalmente, está apoiando todo o empreendimento aí. Que vai existir, vamos estar lá participando também.
Que bom, obrigado pela atenção. João Arthur, obrigado pela atenção, João.
Eu que agradeço, Aldo, foi um prazer, muito obrigado a Avelar, muito obrigado, Tiago, obrigado aqui todo mundo que estava ouvindo, sem dúvida vai ser bastante divertido esse evento.
Muito bem. Tiago, obrigado, viu, pela atenção, bom evento aí.
Muito obrigado, Aldo, pela oportunidade, boa tarde para vocês e para os ouvintes.
Muito grato. Obrigado, Avelar Loureiro Filho, Tiago Donato, João Arthur Almeida. Daqui a pouco a gente disponibiliza esse bate-papo nas nossas redes sociais.
CBN Debate.